Fala...
Vontade de cagar, velho.
Fala, galera ligada no canal do Balela. Beleza? Hoje estamos aqui no quadro Manobras. Tô brincando. Eu sou o Zerão. Tô aqui com meu amigo Matt Sorum. Calango não tá mais nessa porra. Mostrou o Calango? Ah, mostrou o Calango, filho da
puta. Porra, Marcão.
Legalzinho,
opa,
Calangão. Mano, firmeza? Legalzinho. Hoje eu vou trocar ideia com esse cara que tá aqui do lado aqui.
Thiago Elias.
Daqui a pouco a gente vai conversar. Antes do bagulho acontecer, eu vou falar dos patrocinação pra você, beleza? Falar dos bagulho que tem na moral. Hoje é o primeiro Balela da semana, então tudo tá perdido. Começa daquele jeitão maquiavélico, maluquice, loucura, buceta, peluda. E a gente grava o Balela.
Cheirozinho?
Cheirozinho, bacana.
Se não tivesse, dava pra saber, né? Porque chegou lá embaixo. Tomei banho e passei desodorante. Ô, mas o calorzinho voltou, eu tô tiltado, calando. Já tô fazendo live puto, já.
Já chega que transpira o sovaco.
Já chega, transpira o sovaco, já acordo suando, já tá roubando a minha brisa.
Mano, dependendo da atividade que eu tô fazendo, meu sovaco sua além do alcance.
Vocês fazem live com o quarto todo fechado?
Depende.
Eu faço.
Eu tava fazendo.
Não tô fechado, não. Eu deixo a porta aberta, porque senão fica marofa lá dentro que eu fico louco.
Nossa, mas eu fico isso aí, é um calor.
Fica marofa, fica abafadão.
Não, e a parada de vídeo vai pra 96 graus. Aí o meu ar-condicionado deu defeito. Agora eu não consigo mais, tive que ligar o ventilador.
Tem ar-condicionadozinho.
Ar-condicionado deu defeito. Não, mas segunda-feira o rapaz lá já vai lá tacar pau pra arrumar o bagulho. Tá maluco?
Não consigo fazer.
Não é, não, mas não consigo fazer ar-condicionado sem live. Não consigo fazer live sem ar-condicionado nem fudendo, calando. Tá maluco? Ô, galera, cala a boca. Gente, antes da gente começar o balela de hoje vai ter um tema, mas eu não entendi direito, o Calango vai explicar daqui a pouco.
Qual que é o tema? Dá pra falar? Você lembra, pelo menos?
SSP, não é?
SSP, mano.
Aí, molecada, é órgão expeditor do RG nosso, né?
Secretaria Sunipissal da Saúde. Não, de municipal, não sei.
Submunicipal.
Gente, vocês conhecem a NoPing? Conhece a NoPing?
O que é NoPing, Zé?
Vou explicar pra você, Marcão. NoPing é um software pra você que joga jogos eletrônicos no videogame, no computador. No videogame, não sei. No computador. É um software que te ajuda na latência, bota fé? Você tá com probleminha de rota na sua internet? Spike, packet lost, to plank, to plane? NoPing te salva, meu parceiro. Além disso, eles têm um game boostzinho que vai ganhar uns FPS ali, vai mexer umas coisinhas do seu Windows. Dá pra você jogar uns joguinhos com VPN bloqueado, que é bloqueado no Brasil, jogar tranquilo. E o bagulho tem cobertura em mais de 800 jogos. Melhor que isso não tem como, né? Coisa de maluco. Gente, se você quiser adquirir a sua cópia do NoPing, cupom Balela no site do NoPing, 30% de desconto. Vai estar piscando os códigos na tela pra vocês. Um mês de teste grátis. Tetris grátis.
Mestres, ah, não ping, ajuda?
E, gente, um bagulho, aproveitando
cagou,
o bagulho do apoia. Aí o bagulho, aí, ó, já esqueci, filha da puta, desgraça.
Toma vai, porra, não ping.
Não, você vai falar o que você vai falar.
Vai lá, Mestres, tá, pergunta esse Mestres.
Silêncio!
Esse foi difícil, mano, isso aí.
Estamos todos cercados numa sala, ar-condicionado ligado.
O convidado aqui.
O cheiro começa
a levantar. O convidado tá aqui, não, atrás, mas... eu soltando peirinho e... Nossa!
Não, mas convidado já virou...
Puta que pariu.
De um lado só, hein, Fabio?
Vai criticar o cara, Marcão.
O Marcão fala demais, não precisava
Marcão
ter falado.
Ninguém
ia perceber, Ninguém ia perceber.
Eu estou controlando o seu microfone,
Matt.
Se eu quiser, eu zero ele.
Mas zera aí,
Meu pau duvido. Seu ouvido.
Ele vai zerar o microfone do Matt?
Marcão, se você zerar o microfone errado, eu vou matar você, porque eu vou falar dos patrocinação.
É por isso que eu vou olhar.
No ping.
Gente, o bagulho, eu vi uma pessoa falando do após.
Aí, Matt, fala aí.
Salve, galerinha.
Fala o seu aí.
Não, não vou falar, aí, você que tá zerado. Ah, você é besta, Marcão, você fala demais, Marcão. Eu vou roubar seu emprego, você sabe disso.
Isso vai dar um trabalho. Ah, mano, eu não sei onde tava mais,
ping,
mano.
Pô,
ah,
é tomar no ping. Tá até agora falando no ping?
Não tô falando de no ping, não. Não tô falando de no ping, né? Que eu ia falar do bagulho do apoia, lá que a galera falou que tava, não tava aparecendo a recompensa quando ela conseguir, mas agora a gente vai conseguir fazer arrumar isso aí, né? Tá de olho. Tamo de olho pra arrumar.
Não terminou no ping, zero.
Terminei o no ping. Agora o bagulho do apoia, que a galera falou que tava com problema quando fazia o negócio, não vinha a recompensa. Vai vir a recompensa, vai arrumar, moleque.
Ah, tá.
Aí tá ligado em tudo que tá rolando. Valeu. E, cara, você viu o novo vídeo da televisão?
É, eu tô ligado em tudo que tá rolando.
Falou. Já, falou.
O Marcão não entendeu, mas...
Falou. Gente, pelo amor de Deus, o tempo que ele tá falando.
Puta que pariu.
4 minutos de vídeo.
Vamos agilizar agora. Gente, sabe a Tribe? Sabe o que é a Tribe? Tribe? Não é tribo, não. É a Tribe, é a escola de programação. Pra você que tá nesse meio da internet, da comunicação, esse meio digital, esse meio maluco, a Tribe é uma escola de programação que o diferencial do bagulho é o seguinte...
Ele não tá fazendo isso, não.
Marcão tá... Ah, Zero, por que que eu quero estudar na Tribe e não em outra escola? Vou te explicar o porquê. A Tribe tem um diferencial que você pode fazer seu curso, você pode se formar, você pode sair de lá, começar a trabalhar, ganhar mais de 3 mil por mês pra depois pagar o curso. Coisa de louco, né? Parece que é coisa de outro mundo, mas não chega a ser, molecada. É assim mesmo que funciona a vida que Jesus Cristo nos fez pra nós.
Se não tivesse meia dúzia de nervos segurando aqui, meu queixo estaria aqui, ó.
Coisa de louco, né, Calango? É. E você pode ser cabaço, brother. Você pode ter experiência, você pode fazer qualquer coisa. Btribe.com/balela. Vem com nós que o bagulho é firme, é quente.
Compra o bagulho!
Compra o bagulho, vambora. Agora, por último...
Marketing agressivo.
Mas não...
Comprei o bagulho, caralho!
Marcou agressivo.
Marketing agressivo.
Marketing coro.
Marcou.
Qual que fala? Loja, gente. Loja, conhece não? Jurandir, rombado, cavalo, safado. Jurandir, safado, vagabundo. Vagabundo não é safado. Jurandir...
Não tô falando com
o Jurandir. Porque, mano, toda vez a gente ofende o Jurandir, mano. Jurandir. Tá, desculpa, Jurandir. Gente, a loja é parceira nossa. Eu tenho intimidade com o Jurandir pra xingar ele a hora que eu quiser, tá bom? Então, assim, loja, faz moletão, faz camiseta. Temos nossas coleções lá. Link na descrição. Confira o que tá rolando. Vem com a gente e viva essa promoção de montão.
E nessa loucura...
Agora eu vou tomar um gole de água e você explica o resto. Que eu já falei
de dizer que não te quero...
Que falta falar?
Canta de novo. Negando as aparências, disfarçando as evidências, mas pra que viver fingindo?
Meu coração...
O Marcão de cabeça pra baixo.
Cala a
boca! Cabeça pra baixo.
O que eu tenho que falar agora? Já falou dos patrocinadores tudo?
Falei da porra toda, moleque. Tamo no Spotify pra você que quer ouvir nós. Tamo no TikTok também agora, que não é virou blogueiro.
É, TikTok.
Vai ter mais dancinha no bagulho.
Eu vou ter dancinha.
Eu vou rebolar minha bunda.
Foco automático, preciso mexer na lente.
Vou rebolar minha bunda porque eu sei o que eu faço.
Mas não tem.
É
a lente, seu arrombado. Deixa ele falar aqui.
Para de conversa paralela no meu programa, por favor.
Eu vou ficar puto.
Ó, começo falando agora, a gente vai ler uns SCP. Se eu falar pra você o que, que é um SCP, eu vou ter que procurar na internet pra falar direitinho o que, que é. Você sabe dizer certinho o que, que é, Matt?
A única coisa que eu... Eu sei que eu assisti umas lives do PK e do Phelps, eles ficam vendo um quadro de terror.
Eu sei mais ou menos o que é SCP. É uma organização...
Espacial.
Calma, ó, SCP...
Eu já joguei um jogo que se chamava isso, na real.
Tem, eu acho.
Tem, não tem? SCP? SCP é...
Ó, aqui, ó. A Fundação SCP é um site de escrita colaborativa que registra as atividades da Fundação SCP. Uma organização fictícia responsável pela detecção e contenção de entidades, lugares e objetos que desafiam as leis da natureza, chamados de SCP. Então é tipo, é como se tivesse uma organização que o objetivo deles é cuidar de demônio, entidade ou coisas paranormais.
Ah, então tipo, não é uma história aleatória, tipo, é umas histórias do SCP, tipo, é um bagulho deles.
Né, é comunitário, tá ligado? Tipo, várias pessoas vão lá,
mas é fanfic.
É fanfic, mas é como se fosse tipo, um registro de uma entidade de uma organização, tá ligado? Tipo, tem a organização SCP, ela lida com objetos, entidades e lugares. E aí, tipo, você entra lá e faz um registro, um documento, assim, tá ligado? Tipo, ó, nome da entidade, tal.
Não é real, nada com relação à realidade.
Não, mas é tipo, é como se fosse, tá ligado? É como se o site dos SCP é como se fosse um banco de dados de todas as coisas que já foram encontradas.
Entendi,
até agora.
É a Deep Web do Paranormal.
É, entendi. A Deep Web do Paranormal, mas não é Deep Web.
Qualquer coisa paranormal é lá no SCP que você achou.
Isso aí, SCP.
Molecada, o órgão... precisava levantar coisa pouco, hein?
Vai lá.
Fazer o quê?
Vai.
Esticar as costas.
Foi gostoso? Foi porra, gostoso?
Quer levantar
com saudade do C, você
é
foi?
Nóis. É nóis. Marcou o botijão, né, Marcão?
O Matt deu uma secada e o melhor é que ele fez a linguinha assim ainda. Ele fez muito
de... Tá me olhando, Marcão? Caralho.
Ei, Marcão. As pessoas sabem o que é bom na vida, né, meu parceiro?
A gente sabe o que é melhor na vida.
Ô, o médico Marcão, um dia vai sair no soco, os dois aqui eu vou ficar só vendo. Vou pegar a câmera móvel, colocar pra gravar
e
vou ficar
assim. No dia que nós chamar o Maguila pro Balela, que ele vai ensinar nós a sair no soco e eu e o Zero se matar no soco,
vai.
No box, aí o Matt e o Marcão resolvem as pendências
disso. Mas agora vai ter um B.O., porque esse piercing na sobrancelha vai ter que arrancar.
É, e esse piercing no nariz aí que eu vou chegar e vou...
Não, eu arranco também, caralho. É mesmo. Já tomam de direito, já tomam aí, já... Não, mas eu acho que o seu buraco é mais embaixo, porque imagina que pega o...
Vai doer, mano.
Não,
vai
o soco
doer.
Não precisa ser forte. Se der o atrito com o piercing e a luva, acho que pode cortar.
Então, vai cortar o supercílios.
Eu sou mó virjão, né, mano? Não tenho nenhuma tatuagem, não tenho pizza, sou mó...
Você não tem brisa em fazer tatu?
Mano, ainda fala longe do microfone ainda pra melhorar.
Eu tenho... Me pergunto... Ei, caralho,
aí. Metizão, fazer um tutorial pro senhor.
Não, vou falar aqui, tô falando ligeiro aqui.
Mantenha o microfone, é uma linha de 10 centímetros, mais ou menos. Vê se a escrita tá apontada pra você e fica à vontade. Você quer sentar lá atrás? Você senta lá atrás com o microfone.
Enfim,
junto.
Ah, demorou então. Aqui tá bom, Marcão? Aqui você consegue me ouvir, Marcão?
Vamos lá. Fundação SCP. O meu amigo PK, que já esteve aqui, me mandou uma lista de... Olha, ele mandou um, dois, três, quatro SCP que ele falou que gosta e que são legais pra gente ler aqui. Aí eu vou ler um, aí se você quiser você lê o próximo. Aí, ó, o negócio é o seguinte, é como se fosse uma ficha técnica, ó. Aí tem aqui item, número SCP-1471. Classe do objeto Euclídeo. Não sei o que significa Euclídeo.
Começa desse jeito?
Começa.
Ah, você já tá lendo.
Tô. Ah. Ó, aí tem, tipo, como conter a criatura, tem como... Tem descrição da criatura e... Só, eu acho.
Não, primeiro fala a descrição da criatura, não? Começar então, na ordem.
Então, ó. Procedimentos especiais de contenção. Eu vou ler o que tá na ordem, na real. Ó,
Era só uma luzinha de LED com a luz apagada, hein?
Da hora, hein?
Pra rolar um climazinho bacana, nossa,
mano,
hein?
Mas eu não sei se eu tô querendo fazer isso agora. Uma preguiça da porra.
Tadinha, mano. Você vai apagar a luz, tá claro aqui, ó.
Eu perguntei pra você, Marcão.
Ó, maior. Ó.
Agora liga uma luzinha LED agora, Marcão.
Ficou ruim? Não ficou ruim isso aí não. Deixa eu ver, Marcão. Põe na câmera minha do Match. Ficou ruim. Senta essa porra aí.
Deixa quieto.
Acende aí.
Boa, Marcão.
Ó, vou ler a descrição primeiro pra entender.
Vai lá.
Ó, o SCP-1471, que é esse que a gente tá lendo, é um aplicativo gratuito de 9.8 megas para dispositivo móveis chamado Maluver 1.0.0 nas lojas de aplicativos online. Então é um aplicativo.
Tá.
Certo?
Certo.
Quê?
O que é o aplicativo?
Esse SCP que a gente tá lendo é sobre um aplicativo.
Ah, tá, tá.
É um aplicativo que chama Malu.
O cara tá moscando, né?
Ou é Maio?
Fala que você não quer participar, não senta no sofá e fica lá, cara. Cara, deitou.
Ó, o SCP-1471 não tem um desenvolvedor listado e de forma alguma é capaz de ignorar o processo de aprovação do aplicativo para acessar diretamente a distribuição. O SCP-1471 também é capaz de evitar a remoção por outros aplicativos de gerenciamento de programas. Então não tem como você excluir ele, pelo que eu entendi.
É um vírus.
É, ó, depois que o SCP-1471 estiver instalado, nenhum ícone ou atalho será criado para o aplicativo. SCP-1471 começará a enviar as imagens individuais através de mensagens de texto a cada 3 a 6 horas. Todas as imagens irão conter SCP-1471-A no plano de fundo ou primeiro plano. Você tá entendendo alguma coisa?
Sabe que é um aplicativo, vambora.
Tá. Calango, vai, tipo assim, sempre que você terminar um tópico, dá uma explicada igual você tá fazendo, tá legal. Tá, SCP-1471-A possui a aparência de uma grande figura humanoide com um crânio canino e pelagem preta.
Tá.
Então é tipo, é um aplicativo que de 3 em 6 horas ele fica mandando uma mensagem pra você mesmo com uma imagem de um... disso aqui, ó.
Humanoide?
Última imagem recebida de SCP-1471 antes dele ser considerado não mais operável. É isso aqui, ó, que manda.
Ah, pode
humanoide
ser.
É uma variação de humano? É, humanoide é tipo...
Humano com bicho.
Não, uma pessoa. É, o humanoide é o que parece um ser humano, assim, que é bípede, que tem dois braços, duas pernas. Vê se dá pra ver na câmera aí, Marcão.
Eu pego a câmera móvel também, sou multitarefas.
Vai lá, Marcão.
Mas como é que você vai levantar? Ah, tá. Vim aqui na câmera móvel, pegar o bagulho.
Apertei.
Só não sei focar. Ah, foca automático, tem que dar um cadinho. A distância focal dela tem que estar um pouquinho. Focou?
É isso aí que aparece.
Olha, gente, eu não queria trombar com você numa noite sombria. Você quer deixar em cima da mesa, Marcão? Que aí qualquer coisa eu...
É mesmo, nós assumimos a bronca aqui.
É?
Então demorou. Tá.
Parece que alguém perdeu um emprego.
Durante as primeiras 24 horas após a instalação do aplicativo, o dispositivo móvel receberá imagens tiradas em locais comumente frequentados pelo indivíduo. Ah, então tipo assim, se você vai muito na igreja, você vai começar a receber foto dessa igreja, tá ligado? Da você hora. Vai, tá ligado?
Ô, oh, mas isso aí já acontece, hein, Calango? Esses aplicativos da gente que eu tô trocando ideia, Calango.
Ah, aconteceu, eu tava comendo a apresentação do shopping, filha da puta, mandou pra mim no Twitter, ó, você aqui, e mandou foto de eu comendo.
Nossa,
isso, fila da... isso, mano, isso aí é
rapaziada,
foda.
Isso aí é meio... É meio creepy isso aí, é meio zoado.
Estranho. Então, é meio estranho, mas o humano às vezes não teve essa ideia de estranheza. É tipo um paparazzi, tá ligado?
É, então, mas é estranho.
Mas é estranho?
Não,
mas
ele acha que não é, mas...
O que eu quis dizer é esse lance, tipo assim, nós tá com o celular no bolso aqui, ó. Aí nós começa a falar... Ah, mano, tô querendo comprar um Opala 79, não sei o que, Commodore, eu vou na porra do Facebook, dou duas scrolladas, tá um Opala 79,
é,
né?
Isso é, pode foda, crer. Isso é
e a galera fala que quando nós assina aquele bagulho dos aplicativos, nós não lê as linhas, tem uns negócios assim, a sua câmera, localização, microfone, né?
Pode
é,
crer.
Bucetão. Após 48 horas, o dispositivo móvel receberá imagens tiradas em locais que foram visitados recentemente pelo indivíduo. Após 72 horas, o dispositivo móvel receberá imagens do indivíduo em tempo real... com SCP-1471-A aparecendo próximo ao indivíduo.
Caralho.
Então você vai receber, tipo, foto sua assim, e esse bicho humanoide, tipo, perto de você, aparece, tá ligado? Te olhando. Hora, ele é físico, então? Ou é uma entidade que...
Você não sabe, tipo, até onde eu sei, você não sabe se ele tá. É. Tipo, você tá de boa, assim, vivendo, aí a hora que você vê, você recebeu uma foto sua e atrás de você tá o bicho te olhando, assim, tá ligado? Alguma coisa assim, mas você não tá vendo ele. Você vê na foto só.
Imagina que cabuloso, cara.
Mano, deve ser foda isso aí, mano. Indivíduos com 90 horas de exposição a essas imagens contínuas começaram a visualizar brevemente a criatura dentro de sua visão periférica. Superfícies reflexivas ou uma combinação dos dois. Então você vai começar a ver vulto, tá ligado? Você vai começar a ver a animação deles, vai tipo ter alucinação com o bicho.
Legal, velho.
A exposição contínua ao SCP-1471, ao aplicativo, após esse ponto causará visualizações irreversíveis e sustentadas da criatura, do SCP-1471-A. Os indivíduos nessa fase relataram tentativas periódicas feitas pela criatura para se comunicar visualmente com eles, mas não conseguem entender ou compreender essas ações. Então o bicho, tipo, quanto mais você se expõe, mais vai aumentando a interação da criatura com você.
É, você vai se expondo, você vai criando um vínculo com ela.
É, né? Até o ponto que ela começa a tentar se comunicar com você.
Da hora pra caralho.
Atualmente, o único tratamento conhecido para reverter o efeito do SCP-1471 é eliminar a exposição visual individual dessas imagens antes das 90 horas após a instalação. Até a data, nenhuma atividade hostil aparente foi relatada em relação ao SCP-1471-A. Então a criatura não faz nada, tipo, hostil, assim, ela não te mata. Mas ela fica te perturbando, pelo que eu entendi.
Assombra você.
E fica tentando se comunicar e você não entende.
Mas isso aí pode ser fanficado ou pode ser real. Tipo, se imagina que alguém faz um aplicativo assim e começa a entrar na mente da pessoa. Imagina, tipo, ela conseguir acessar seu celular e a hora que ela se desbloqueou o celular, ela, sei lá, por algum, sei lá como, ela consegue acessar a câmera e tira uma foto. Ela já era se acontecer um negócio assim. Aí você encana a pessoa, não?
Mas e se eu pegar, por exemplo, recebi a foto, a primeira foto? Eu vou lá e descarto meu celular.
Já será era, tá suave. Então,
aí tem será que forma... eu compro outro celular e vem na... No celular?
Aí tem como conter essa parada. Tem aqui, ó, procedimentos especiais de contenção. Ó, todos os dispositivos móveis que possuem o SCP-1471 instalado devem ser confiscados e analisados quanto a possíveis derivações para outros dispositivos possivelmente afetados. Em seguida, os dispositivos afetados por SCP-1471 devem ter suas pilhas removidas, receberão a sua designação e depois serem levados para a unidade de armazenamento 9-1 na área de pesquisa 45.
Tá.
Então tem que descartar o celular mesmo antes das 90 horas. Acho que depois que passa das 90 horas, aí... o bagulho começa a ficar louco.
Breaking Bad.
É, Breaking Bad. Você pega o celular Motorola...
pra cada lado, é.
Pode crer, mano. Da hora esse,
Google. Da hora. Ô, Calango,
um aplicativo,
entre mano. Eu ler e o Matt ler, não é o melhor você ficar lendo? Se ele é legalzinho, dá pra entender o que você fala. Se eu ler, vai ficar meio atrapalhado.
Eu
sou ruim
de ler. Eu leio. Mas legal esse, mano. Eu gosto desses que é meio perturbador.
Não,
mano.
Deixa eu ler um, Calango.
Eu quero ler um também.
Quero ler um agora nessa bosta, mas quando eu risado sou trouxa não, pô. Tá me tirando.
Deixa eu ler mais um então, e aí vocês lê os outros dois.
Tá bom.
Dá tempo? Dá.
Tempo que nós temos aqui de boa.
É nóis, é nóis.
Esse aqui. Ué.
E o Viscão, mordeu mão? Deu nada, né? Cancelaram, amor. Eu tenho que pedir em outro lugar.
Não, eu tive que
pedir o limão em outro lugar.
Puta
que
pariu.
Eu vou pegar uma água aqui.
Ó, SCP-173.
Como assim outra vez?
Classe do objeto Euclídeo. Eu vou ler a descrição primeiro.
Nossa, que
Ó. Tem, tipo, umas paradas que fala aqui na descrição, por exemplo, Sítio 19, ó. Começa assim, movido ao Sítio 19 em 1993. É porque o SCP os caras descrevem como se fosse realmente uma organização. Então, tipo, moveram essa criatura pro Sítio 19. Deve ser, tipo, um lugar dentro da organização que eles guardam esses bichos, tá ligado? Ó, movido ao Sítio 19 em 1993. Origem desconhecida até o momento. Composto de concreto e reforços metálicos com traços de tinta spray da marca Krylon. SCP-173 é animado e extremamente hostil. Tem uma foto dele aqui. É tipo um neném gigante, mano.
Oh, eu não gosto dessas coisas, não.
De concreto? Desculpa aí, Gil, gente. Mostra aqui.
Calmou.
Não sei se dá pra ver. Aqui é ele em contenção.
Desliga o... Não, é só... Diminui o brilho do celular. Ah, dá pra ver, né? Dá pra ver.
Mas não dá pra entender, é um cachorro bebê?
Não, parece um bebê grande.
É uma pessoa, é um bebê grandão, cabeçudaço.
E feito de concreto.
Deixa eu ver.
Você quer dizer sobre ele, Calango?
Eu vou ver, não tem nada a dizer sobre ele porque eu não li ainda. Ó, aí tem, ó. Ele é animado.
Você apertou o botão demais, hein?
Puta que pariu, Zero. Aí.
Ó, ele é animado e extremamente hostil. O objeto não consegue se mover enquanto mantido em uma linha de visão direta. Eu não sei o que significa isso, linha de visão direta.
Como?
Ah, eu acho que se você estiver olhando pra ele não se move.
Calma, pode crer.
Ele, o objeto não consegue se mover enquanto mantido em uma linha de visão direta. Então, tipo, ele só se move quando você não tá olhando pra ele.
Mano, eu já vi um curta disso aí. Você já viu esse curta de terror?
Não.
Que um cara fica no jardim paradão assim, a mina tem que ficar olhando pra ele. E, tipo, se ela mexe, ele some, tipo, aparece num.
Se ela pisca, ele dá um TP.
Não, pisca ela. Não, piscar pode, tipo, mas. Ela tem que ficar olhando vidradona, assim, senão o cara vai...
Caralho, ele dá até pio, mano.
É bizarro,
torturante, cara. Porque, tipo, você não quer estar ali, mas se você não tá, você tem que estar, porque se você não tiver, ele vai estar.
Da hora pra caralho.
Nossa, olha, a linha de visão não deve ser interrompida em nenhum momento. Funcionários designados a entrar na câmara são instruídos a avisar uns aos outros antes de piscar. Então eles têm que avisar, tipo, mano, eu vou piscar.
Caralho, então, ó, quebrou o argumento.
Não pode piscar, velho, caralho.
Eles têm que falar, mano, eu vou piscar agora, fica olhando pro bicho.
Tipo,
aí o cara pisca.
Você piscou, mano. Ele tá aqui, tá ligado? Ele tava lá, piscou, ele tá aqui.
Caralho.
A gente não ia conseguir fazer isso nem fudendo.
Nem fudendo, mas ia se perder no caminho. Ia piscar junto alguém.
Relatos mostram que o objeto ataca torcendo o pescoço ou estrangulando. Em caso de ataque, funcionários devem seguir o procedimento de contenção de objetos perigosos, classe 4. Funcionários relatam ouvir ruídos de pedras raspando vindos da câmara quando ninguém está presente dentro dela. Isso é considerado normal e qualquer mudança nesse comportamento deve ser avisada ao supervisor HMCL encarregado. A substância marrom avermelhada no piso é uma combinação de fezes e sangue. A origem desses materiais é desconhecida.
Cocô é comida, banana, feijão.
Feijão
é um bom motivo pra dar fez, né?
Então, pra fazer um cocôzinho meio fedorento pra comer.
Nossa,
um feijão rapidinho.
Era só um cocôzinho agora.
Comer um ou
não,
fazer?
Não, lançar um cagas,
esse,
né, mano?
Banheiro nosso.
Por
tá
quantos reais vocês comeriam cocô?
Não, foda,
comer cocô,
mano.
Não precisa.
O meu cocô...
Eu não sou a Maju, né?
Pode ser o seu cocô. Mas tem que ser um cocô, tipo, daqueles que não saiu meio mal formado, tá ligado? Saiu meio mole.
Não, pra que falar? Pra que chegar nesse assunto, velho? Não tinha pra que, mano.
Os caras estão almoçando,
Não, mas pagou bem, eu faço.
Horário do almoço, velho.
Ó, a origem desses materiais é desconhecida. A câmara deve ser limpa 2 vezes por semana. Então tem que entrar uma galera lá pra limpar o cocô com sangue.
Não limpar. Deixa que feda.
Mano, é tipo um neném de concreto, mano.
Concreto?
Composto de concreto e reforços metálicos.
Não, burro. Isso aí é o lugar que ele fica, que é de concreto e reforço metálico.
Não, sou.
Não, você não viu a cabecinha dele?
Deixa eu ver de novo. Deixa eu ver. É porque eu vi na câmera.
Ah lá, mano. Concreto,
hein? Amor, parece a Maria Angu e João Paulino.
Parece aquele neném do Matheus Canella, aquele personagem.
Nossa, cabeçudo.
Isso mesmo.
Ó, procedimentos especiais de contenção. O item SCP-173 deve ser mantido em uma câmara trancada em todos os momentos. Quando funcionários precisarem entrar na câmara de SCP-173, não menos que 3 devem entrar a qualquer momento e a porta deve ser retrancada após a entrada. Em todos os momentos, 2 pessoas devem manter contato visual direto com SCP-173, até que todos os funcionários tenham desocupado e retrancado a câmara. Então tem que ficar olhando.
Imagina você de costa pro bicho, mano. Confiando sua vida no mano olhando.
Nossa, é foda, porque é uma piscadinha.
Mano, vai que entra um pernilonguinho,
vai um mosquitinho assim.
Tenta concentrar na piscada pra você confiar.
Vamos tentar, vai. Administrar, vai.
Pisquei.
Vou piscar, hein?
Vou piscar agora?
Você piscou quando você falou que ia piscar.
Você piscou antes. É foda, velho.
Já ia ter morrido.
Já ia ter morrido.
Não, porque a gente não tinha piscado. A gente sabia que você ia piscar.
Eu segurei as pontas pro calando.
Mas imagina isso, por
5 minutos.
Como é que sai
tem
isso
que limpar de. Tem que limpar 2 vezes por semana. Então a gente tem que fazer isso 2 vezes por semana.
Por quanto tempo?
Pra limpar o cocô com sangue.
Ah, tá.
20 minutos?
Ah, não sei, depende do quão rápido a gente consegue limpar.
Vai ter que limpar, caralho, isso aí dá um.
Vai dar um.
Mano, na real, que eu acho que ao invés de ficar revezando quem vai piscar, é mais fácil pegar umas 5 pessoas, porque não é possível que as 5 vai dar o vacilo de piscar ao mesmo tempo.
Não, mas tem que ficar olhando assim pra ele,
ó. Uai, pois pronto.
Leva
50 pessoas. Rapaziada, na moral, geral olha pro bagulho. Acabou, né?
Eu
possível.
Não sei se pode levar um monte de gente.
Na real, por mim,
não menos que 3 deve entrar a qualquer momento.
Por mim, eu nem limpava a cela dessa porra e deixava
lá
se lascando.
Mas qual foi a origem dele?
Desconhecido.
Desconhecido?
Jogar água nele?
Um bicho de concreto, Marcão. Impermeável.
Pra limpar, eu digo, de longe assim.
Mas vai mandar a bota,
só
vai mandar a bota.
Só chamar o Harry Potter pra fazer um feitiço nele de petrífico total.
Como que é o nome da árvore, calango?
Salgueiro Lutador. Ontem eu e o Zero tava vendo vídeo de umas casas chique. Aí o Zero falou: ó, calango, aquela planta ali vai ter ali lá na minha casa. Eu falei: qual que é a areca bambu dele? Não. Aí eu: Anitta? Ele não. Aí eu: Salgueiro Lutador?
Aí começamos a rir. Eu falei, caralho, existe zagueiro lutador?
Ah, você não sabia?
Eu sabia, mas eu não lembrava.
Pode crer.
Quem vai ler esse aqui?
Eu.
Vai. Ó, SCP-1513. Lê a descrição dele antes de ler o procedimento especial de contenção, tá?
Se tiver muito ruim a leitura, você
não,
dá uma...
Não.
Ó, você tem fotinha dele aí, aí você rola pra baixo e tem descrição.
Ele é um sino, brother.
Que sino?
Ele é um sino esse.
É o sino, né?
Ao sino?
É sim, é sim.
Ao Bells. Eu leio primeiro a descrição, né, Calango?
É.
Tá, vamos lá, gente. Dá licença que o meu nome é Zero, Alcino. Vou estar lendo pra vocês agora aqui um SCP-513. E aqui o negócio é o seguinte, ó. A descrição desse SCP, fisicamente, SCP-513, confirma, é um sino de vaca enferrujado e comum.
Sino de que fica no colarinho das vacas?
É um sino de vaca, é. É um sino, mano. É um sino normal que fica no colarinho de vaca, meio que de metal enferrujado.
Quer mostrar aí? Eu mostro aí.
Alcino, mostra Alcino aí, Alcino. Mostra o sino aí, Alcino. Ô, Alcino! Mostra o sino aí, Alcino!
Opa, dá licença aqui, o sino. Gente, de verdade, é um sino, não tem nada de especial. É um sino bem velho e pequeno, não é igual no sino de igreja, aquele sino de punheta mesmo. De punheta que eu falo de mão, sabe? Na mão. No punho. Punheta
tipo shotgun punheteira?
Bosta. Shotgun punheteira, exato. Então vamos lá, gente, ó. É um sino de vaca enferrujado e comum. Nenhuma marca ou inscrição é visível em sua superfície devido à grande quantidade de corrosão. É bem fudido, enferrujadaço.
Ok.
Tentativas de remover a ferrugem quimicamente ou mecanicamente não foram bem sucedidas. SCP-513 foi recuperado pelo agente censura enquanto estava trabalhando no procedimento MU de restabelecimento da contenção do sítio censura. O badalo do SCP-513 estava firmemente segurado por várias tiras de fita adesiva. Um único pedaço de papel foi encontrado junto do SCP-13. 513. Ver adendo. Estão entendendo?
Tô. Tava o bagulho de que faz Belém Belém, tava preso com fita adesiva e tinha um papel. Papelzinho.
Qualquer barulho produzido por SCP-513 imediatamente induz extrema angústia e todos os seres sencientes que ouvirem, independente do seu estado mental anterior. É que deu um ponto de final aqui, eu não coloquei o ponto final na leitura.
Tá. Volta.
O barulho induz extrema angústia em todos os seres sencientes que ouvirem, independente do seu estado mental anterior. Agora deu contexto. Vítimas relatam sensações de estarem sendo observadas por uma entidade não vista e apresentam batidas do coração e uma pressão do sangue elevadas. Após uma hora de exposição, vítimas expostas começam a ter relances do 513 quando abrem as portas. Andam perto de espelhos, viram a cabeça ou ao realizar qualquer ação que resulte em uma mudança súbita de percepção.
Tá, então eles começam a ficar brisado de...
Da angústia, parece, a galera fica triste.
Tá sendo observado.
É, dá pra ir que uma... Não sei a palavra, dá uma ansiedade, talvez, não sei. Na verdade, Calango, o SCP-513-1, que é o que a galera tem o visual. Parece que é diferente, 513 e 513-1.
É, eu acho que o 513-1 é o sino e o SCP-513 é o...
A situação, o artigo.
É, o...
Entendi.
O tudo.
Mudança... Após ser visto, SCP-513-1 se vira e corre longemente do campo de visão antes de desaparecer sem deixar traços.
Ah, será que é alguma criatura?
Tipo... Parece que é, mas ainda não tá falando...
Não visto.
Talvez o
SCP... Não vista.
Ah, tá.
Questionar pessoas presentes indicou... Que o SCP é invisível para aqueles que não foram expostos ao SCP-513. Uhum. Então é isso, ó. Você tem que ser exposto ao 513 pra ver o 513-1.
Tá.
Tá ligado?
E ninguém viu ainda o 513-1 e eles não sabem o que é.
Vamos ver.
Eles só sentem por enquanto.
Tem angústia, essas fitas, sensação de estar observado. Na visão periférica, não é direto assim, é tipo o bagulho aqui, ó.
Sim.
Uhum. Vista de 513.1 ocorrem entre 14 e 237 minutos. Essa sensação de observação inevitavelmente causa extrema privação do sono, já que as vítimas são frequentemente perturbadas pela presença do 513.1 em seus quartos. Vítimas capazes de dormirem antes da aparição do 513, a vítima acorda. Calma, eu fui pra linha de baixo. Mano, é porque faz tempo que eu não leio. Vítimas capazes de dormirem antes da aparição do 513.1 relatam serem fisicamente atacadas por ele. Ou seja, se você conseguir dormir, você vai acordar com um roxo em você, uma fita assim.
Ah, caralho.
Quando a vítima acorda, o 513.1 foge como o normal. Ver diário do experimento 513, pediu pra gente ver.
Essa privação do sono, além do estresse mental causado pelo comportamento do 503.1, invariavelmente induz paranoia, agressão, tensão e depressão. Todos os casos, exceto um, acabaram em suicídio. Descrições da aparência do 503.1 não são confiáveis. O sujeito em teste são incapazes de dar informações completas do que observam por sua exaustão e estado mental degradado. A galera fica paranoica mesmo, não consegue nem descrever as
paradas. Caralho, mano, é um sino de vaca que te deixa doido. Não,
entretanto, mano, todas as pessoas interrogadas até agora indicam que o 503.1 é um humanoide emancipado com mãos anormalmente grandes.
Emancipado? Quer dizer que ele pode... É...
Ele é maior de idade, ele, sem ser maior de idade.
É, ele pode abrir conta no banco, uhum, sem autorização dos pais.
Emancipado, é. Uhum.
Entendi.
Agora, ó, eu vou ler a parada do procedimento especial de contenção.
Então, tipo, é só relato de que a criatura tem mão grande.
É relato. Um humanoide...
Não sabe se é.
Exato, ó, se liga. É, as pessoas interrogadas até agora indicam que o 503.1 é um humanoide emancipado com mãos anormalmente grandes.
Da hora isso, que tipo, não tem registro dele, é só o que as pessoas estão falando.
É, quem sofreu que fica, mas a pessoa que sofreu fica maluca, então não dá pra saber se a informação pode crer. Venérea.
Venérea? Oi, venérea tá é doença venérea, sou.
Verídica.
Verídica.
Vamos lá. Procedimentos especiais de contenção. 513. Deve estar suspenso em um bloco de gelatina de 1 metro cúbico e contido em uma sala com controle climático e a prova de sons.
O bagulho de gelatina é o quê? Tem que estar...
Gelatina acho que é pra estagnar ele, tá ligado? Pra ele não
fazer belém-belém?
Pra não fazer belém-belém. Tá. E tem que estar com o bagulho à prova de som. A gelatina deve ser inspecionada diariamente para cada degradação ou perda de integridade. Não pode frouxar a gelatina nem
e, derreter. E tipo, é como se fosse o Jim colocando as coisas do Dwight dentro da gelatina?
Sim, eu pensei nessa mesma fita. Uma inspeção de emergência será efetuada imediatamente após qualquer terremoto, explosão ou evento sônico nível 2 ou maior. Pessoas performando a inspeção devem estar usando protetores de ouvido que cancelam sons sempre que estiverem na cela. Então, na verdade, o problema é o som e não o visual com o 513. O som faz você ver o 503.1.
Sim, é.
O sino em si é inofensivo. Você
escuta o belém-belém, já era, já dançou.
Você
já...
vê o sino, foda-se, na real. O problema o som. Degradação, removido. Qualquer ser senciente exposto ao 513 deve ser monitorado por pelo menos 2 pessoas de segurança em todos os momentos. Em nenhuma circunstância, vítimas afetadas devem levar sedativos ou ficarem inconscientes. Qualquer vítima que ficar inconsciente será rescindida imediatamente.
Mano, Marcão, usando o viewfinder da câmera, achando que é o fotógrafo, né, Marcão?
Nem eu uso essa porra.
Nem ninguém. Nós não, mano, só usando o sol o viewfinder.
Eu uso na telinha aí.
Mas aqui tá apagado.
É só, clica no start stop aí. Caralho, você cortou o bagulho aqui.
É, Marcão. Foi mal.
Inconsciente? As criaturas não podem ficar inconscientes?
Sim. Qualquer vítima que ficar inconsciente será rescindida imediatamente. Pessoal da classe...
Vai ter reembolso do Belém Belém?
Parece que é. Pessoal da classe D devem ser rescindidos no primeiro sinal de degradação mental. A rescisão de todas as outras vítimas está no seu próprio critério. Se possível, 513.1 deve ser apreendido ao ser visto. Não foi ainda, então. O que eles têm controle é sobre o sino.
Então, mas não tem como apreender. Será que ele só não é uma brisa da cabeça da pessoa que escutou o Belém Belém? Tipo, ele não existe de verdade. Não tem como... Ele não é palpável. Só as pessoas só, tipo...
Mas machuca enlouquece. As pessoas se ela dormir...
Tem um
vai que a pessoa dorme, se auto-machuca, mas ela acha que foi o bicho.
Então, eu li tudo que tinha pra ler aqui. Não tem, não tá...
Porque, mas tipo, são vários relatos?
Então, mas vai que causa o mesmo tipo de loucura nas pessoas, que elas se convencem de que tem a criatura, mas na verdade é elas mesmas que estão se machucando e coisas assim.
Puta, não pode ser.
Não tem como saber, porque tipo, deixa elas paranoicas, deixa elas...
Já tiveram paralisia do sono?
Mano, eu acho que... Eu posso ter tido, mas eu não
tive
sei.
Eu tive uma na minha vida, que foi na pandemia. Eu tava assistindo uma live de DBD, tipo, indo dormir, assim. Aí eu apaguei. Aí, tipo, não sei quanto tempo passou, eu acordei. Só que eu não consegui me mexer. Eu tinha a impressão que eu tava com o olho aberto, eu não sei se eu tava. Eu não consegui me mexer nem fudendo. Aí eu comecei a ouvir passo vindo. Tum, 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 tum. Eu falei, caralho, mano, e eu travadaço. E eu senti que era um bagulho tipo o barulho da Spirit, do EBD, do Killer.
Sei.
E só que ela ficava, tipo, em cima de mim, assim, bufando, tipo...
Perto do seu rosto, assim?
É, no meu rosto. Tipo, e eu tava num ângulo que eu não conseguia mexer, não conseguia fazer nada, eu tava desesperado.
Não dá pra gritar, não dá
não,
pra...
Não, você não consegue falar nada, você não consegue fazer, você tenta, mas você não consegue.
Eu queria ter uma parada dessa pra saber como é que é a experiência, aí... porque eu tenho muito controle quando eu tô dormindo sobre
então,
tudo.
Então, só que eu tive isso, eu falei, beleza, mano, eu tô numa paralisia do sono. Só que você não tem como controlar, você não sabe quanto tempo você fica. Será que você fica muito mais tempo, mas tipo, dura 5 minutos.
É.
Aí chegou uma hora que eu vi a minha porta abrindo. E eu morava com um amigo meu, o Lucão. E eu falei, mano, GG. Ele percebeu, eu consegui fazer algum barulho, ele percebeu. Aí, mano, abriu a porta, tipo, eu ouvi claramente. Aí eu vi passo. E, mano, era uma segunda criatura, tipo, que eu vi aí começar a respirar em cima de mim. Eu falei, mano, puta que
caralho,
pariu. Caralho,
desesperador.
Foi desesperador. É, quando veio a segunda vez, eu falei, eu perdi o controle completamente. Mano, eu não sei mais o que eu tô fazendo, o que tá acontecendo. Mas foi só, tipo, aí passou. Eu apaguei, acordei e...
Mano, eu falo que eu acho que eu tive, só antes de você falar. Eu acho que eu tive, mas eu não sei se eu tive. Porque, tipo, eu tive uma brisa de que eu achei que eu tava acordado, mas eu tava de olho fechado. Eu não tava de olho aberto. Eu lembro de estar escuro. Tava tudo escuro. Eu não tava enxergando nada. Eu tava de olho fechado. Só que, mano, eu não vi nada, eu não ouvi nada. Eu só senti muita angústia do nada, sozinho, com maior vontade de, sei lá, sair correndo. E eu não conseguia me mexer, conseguia, tá ligado? Eu ficava, mano, acorda, caralho, acorda, pelo amor de Deus. Tá uma bosta isso, tô de angústia do cacete, acorda. E eu não conseguia me mexer ou acordar. E foi tipo, mano, parecia que tinha sido horas que eu fiquei. Parece que foi horas que eu fiquei lá tentando acordar e não conseguia nem fuder.
Mas, mano, eu não sei se eu tava de olho aberto. Se pá, eu tava sonhando só, tá ligado? Com aquele ângulo parado.
E o plot maior de tudo isso, quando você sonha, parece que passou uma hora. Você ficou, tipo... Tipo assim, o sonho seu durou 10 minutos no sonho, exemplo. E em lifetime, parece que passou uma hora, né? Caralho, que sonho grande pra caralho.
Não, e a gente tem uma média de, tipo, 8 sonhos por noite.
Não, igual que a brisa. Um sonho dura, em média, 3 a 5 segundos, bota fé?
Não.
Lifetime, na vida real. 3
a 5
real,
segundos, não. Deve ser uns 10 minutos.
Não. Segundos, vou mostrar, mano, pra vocês. Eu tô ligado. Juro pra vocês. Quer ver?
Quanto tempo dura um sonho?
Eu já ouvi falar assim, que é, tipo, 20 segundos antes de acordar. Papo 10, assim.
Não era questão de antes de acordar. O tempo que dura, quanto tempo dura.
3 a 5 segundos é muita coisa.
Não, pouca coisa.
Você lembra que você sonhou hoje?
Sonho comum, geralmente dura de
10
a
40
minutos.
Faz sim,
dura 10 a 40 minutos. Cada sonho pode durar de alguns segundos até uma hora. Sonhos ocorrem durante o período chamado de REM, Rapid Eye Movements, chamado de rápido movimento dos olhos. Um sonho normal, em média, dura cerca de 10 a 40 minutos. Ah, então pode ter sonho curtinho.
Pode ter, mas a gente sonha pra caralho, a gente sonha, tipo, uns 8 sonhos por noite, assim.
Faz tempo que eu não tô lembrando do meu sonho.
Eu não lembro do sonho, você lembra do sonho hoje?
Não.
Eu não faço ideia do que
eu sonho. Eu lembro às vezes, é raro lembrar do meu sonho. Mas eu curto muito me fuder em sonho, porque eu sei que eu tô sonhando e eu sei que não vai dar nada. Não, me fuder assim, eu gosto de passar por experiências
que
eu não passaria na vida real.
Sonho que eu tô pegando você num beco ali perto do bar ali, tô...
Não, mas daí eu acordaria. Quando vai dar ruim pra mim, eu acordo. Eu tenho ser humano.
Já sonharam que vocês morreram?
Ah, você tem sensor aranha? Não, nunca caí no chão. Se eu cair de um prédio, eu nunca bati no chão, nunca chego assim.
Eu nunca chego no ponto G dado. O que acontece, será?
Tem gente que consegue chegar no ponto G, mas uma vez uma mulher foi me dar uma machadada no pescoço assim, eu obviamente morri, mas a hora que a machada chegou, eu acordei.
Então eu nunca lembro do pós. Sonhar que foi pelado pra escola.
Já pra caralho.
Pra caralho.
Que eu tava pelado na escola.
De pau duro, de pau duraço.
Quer dizer... Sabe aquela roupa que você usa quando faz cirurgia?
Sei.
Eu sonhei que eu tava com ela na escola pelado.
Nossa.
Só a bundinha pra descer na parte de trás. E o pau marcandão, rolãozão, marcão, fora, assim, ó.
Parecendo aquele cinto do Orochimaru, né, mano? Só
puta
vem
que
aqui,
pariu.
Volta a cintura, faz o laço.
Pô, da hora ler esses bagulho. Eu podia fazer mais, calango.
Dá pra ler mais um?
Mesmo,
dá,
já,
tem mais
o
um aí.
O timinho. Não, peraí, volta naquele. Tem um recado pra dar.
Ah, isso é fala agora, isso, mano.
Vai dar um trabalho. Aqui, gente, ó. Isso aqui foi um texto recuperado do sítio que não fala qual sítio foi. Você viu, agora ele pode te ouvir. Você tocou, agora ele pode te ver. Nunca badale, se você ouvir, ele pode te tocar.
Então tem um recado final de medo, tá? Ok. Deu um da hora aí.
É, só tem mais um que o PK mandou. SCP-087.
Como você de patinete.
Opa, abriu errado, calma.
Patinete, quem usa é bailarina, como você e sua prima.
Minha prima, você nunca vai tocar como você enquanto faço um show com o Patati e com o Patatá.
Da hora.
Olha a descrição aí primeiro.
Pera aí, deixa eu ver. Me ensina aqui, Zé.
É, cotovelado no meio da
descrição. Aí no final eu vou ao procedimento.
É. É. Lê aqui, depois no final, se tiver uma parada aqui, ó. Uns adendo aqui, você lê.
Demorou, vamos lá.
Sabe ler, né?
Sei.
Vai lá.
SCP.
JP, C cedilha. Gente, o Matt agora vai ler o SCP aqui pra nós.
Vamos lá,
vai fazer um
relato. Prontos? Vocês estão prontos?
Salve, rapaziada.
Faz um vídeo pro YouTube aí, Zerão, vai.
Faz um vídeo pro YouTube. Fala galerinha, galera, tamo aqui.
Beleza, aqui é o Zero. Começando um vídeo aqui agora, né? Vai ler um SSP, órgão expeditor do RG. E o bagulho é fanfic de terror, meu truta. Quem vai estar lendo pra nós aqui, meu parceiro Matt Sorrow.
Fala, let's galera, go. Explode o like aí, família. Chegando em 26 mil likes, eu como cozinho da mãe do Zero, hein? Então já vai deixando. Tô brincando, mano. Pelo amor de Deus, foi pela piada, Zé, não. Você quer cortar esse do vídeo?
Sabe o que é foda? Eu acordo quando o Balela sai. Eu desço.
Se quisesse gravar, viu, Zé?
Eu quero me gravar. Eu desço, a minha mãe tá fazendo almoço e sabe o que ela tá ouvindo? O Balela.
É foda isso aí, Calango. Vai dar um trabalho quando você vê ela agora.
Oi, Eliana. Você é muito legal. Amo você. Foi pela piada, tá? Eu adoro você. Você é perfeita. Mas pela piada eu vou ter que falar, né?
Então vamos, SP Lovers. Vambora. Descrição. SCP-087 é uma escadaria de plataforma apagada. Escadas descem em um ângulo de 38 graus a cada 13 passos. Ah, é 13, né? Antes de chegar a uma plataforma semicircular de aproximadamente 3 metros de diâmetro.
É uma escada que desce ou que sobe?
Uma escada que desce. A direção gira em 180 graus em cada plataforma. O projeto de SCP-087 limita o sujeito a um alcance visual de aproximadamente 1,5 passos.
Pera, quê? Fala de,
é
desde de novo
isso. É uma escada com neblinão?
Ó, esse aqui tá complicado. Escadas descem em um ângulo de 38 graus a cada 13 passos antes de chegar a uma plataforma semicircular.
Então, tipo assim, tem a escada aqui que desce, aí chega num semicírculo e aí a escada aí, tipo, volta 180 graus e vem pra cá.
Tipo, é.
Vem pra cá, depois tem outro semicírculo que daí vem pra cá.
A cada 13
tipo,
passos.
Você vai fazendo assim, ó.
Entendi.
Tá ligado?
Uhum. A direção gira em 180 graus em cada plataforma. O projeto de SCP limita o sujeito a um alcance visual de aproximadamente 1,5 passos.
Então, caralho, ou é muito escuro ou não.
É neblinado, é neblina. É. Santana, como é que é?
Santana, é Paranapiacaba.
Paranapiacaba.
As palavras. Tem trava-língua o nome da cidade.
Uma fonte de luz é necessária para todos os sujeitos que exploram SCP-087, já que não existem luminárias ou janelas presentes. Fontes de iluminação mais brilhantes do que 75 watts têm se mostrado ineficazes. SCP-087 parece absorver o excesso de luz.
Ah, então cara, é escuro pra porra. 75
watts de luz é coisa forte,
tá? É, pra caralho.
Eu não
é
sei.
Luz, é luz pra caralho.
A luz que você usa tem 10 watts, se pá.
Ai. Pra menos.
É, 9 e 10.
É credo.
Relatos e gravações de áudio dos sujeitos confirmam vocalizações de aflito do que supostamente é uma criança entre... Não sei quando, não temos ideia da idade. De tá censurado. A não ser, de tal até.
Pera,
tal
que essa criança aparece na escada?
Relatos e gravações de áudio dos sujeitos confirmam vocalizações de aflitos do que supostamente é uma criança. Vocalizações.
Ah, tipo voz de criança?
É. E tem a foto aqui, ó. Ei, cameraman.
Vai perder o trabalho.
Vai perder o trabalho.
Ô, minha água, ô burrão.
Aqui, ó.
Essa aqui é a minha, né?
Ver, Marcão?
Não, é minha, minha.
Dá pra ver? Quer ver, Calando?
Cara, é tipo um...
Mas como que arrumaram essa foto aí se só aparece voz?
Relaxa, gente.
Calma.
Tá aqui. É que a câmera
mostrou precoce, então.
O que apareceu,
será
gente,
que
é
mostrei?
Coisa típica de um jogo de terror de Slenderman, um jumpscare, um negócio na sua tela com um rosto, né? Tipo um Fasmofobia que aparece na hora do...
Deve ser.
Devour, sim. Sabe? Que aparece quando você toma o gank do monstro.
Puta que pariu, vamos tchau. Lá. A fonte da chamada de aflito estima-se estar localizada a cerca de 200 metros abaixo da plataforma inicial.
O poço, né? Chegou lá embaixo.
Lá embaixo pra caralho,
tem
lá embaixo.
Tem que descer um tantimão, 200 metros.
200 metros pra baixo.
200 metros é um tantimão. 200 metros é quantos andares, será? Deve ser uns...
Considerando que cada tem 15 em andares, média 3 metros por 3 andar. 3
metros por andar? 3 vezes 200?
Não, 3 vezes...
Não.
200 dividido por 3.
Hein, Adam?
Vai, você anda de skate, você tem que saber, mano.
Você sabe
quanto? 200
dividido por 3.
76
mais 33, mano. 80,
90? 200 dividido por 3. Vai fazer a calculadora, né, mano?
66 andar.
Mandou bem, 66.
Ah, mas a gente fez a média.
Por que a gente fez esse cálculo mesmo?
Fez o pé direito
a gente
de
colocou
metros.
O pé direito como 3 metros.
Prédio muito rico.
Porque nós é playboy.
É...
Pô, mas 66 andar é um arranha-céu de Dubai, cara.
Tá no escuro ainda.
No escuro.
Pum. Ah, mas é que tá, você não tem noção de quanto você tá descendo.
É, pode crer.
Me lembra Resident Evil, aquela hora lá do...
Não, aquela hora Silent... nada, aquela hora nada, aquela hora nada, caralho.
Tá, vai lá, filha.
No entanto, todas as tentativas pra descer a escada não conseguiram... trazer qualquer sujeito mais perto da fonte dos gritos. A profundidade de descida calculada a partir da exploração 4, a exploração mais longa, é mostrado é mostrada como sendo muito além do tamanho da estrutura, tanto do edifício quanto dos arredores geológicos. Nesse momento, não se sabe se... Não se sabe se SCP-087 tem um ponto final de saída. Ah, tá, então o pessoal não desceu 200 metros. Eles conseguem ouvir...
Eles ouvem e estimulam que a distância seja 200 metros.
SCP-087 passou por 4 explorações de vídeo gravadas por funcionários de classe D. Cada sujeito que fez uma exploração encontrou SCP-087-1, que aparece como uma pessoa sem pupilas visíveis. Foi a foto que a gente mostrou.
Uhum. Eles encontram esse bicho?
Aparentemente sim, nas gravações. Cada sujeito que fez uma exploração encontrou SCP-087-1, que é o...
Sim.
A personificação, que aparece como uma pessoa sem pupilas visíveis, narinas ou boca.
Não, e olha que merda, você tem visual de 1.5 passos. Ou seja, a hora que você vê, você viu o colar.
É, a hora que eu vi, o bicho já tá pulando seu pescoço.
A hora que você viu, você beijou o maluco.
A natureza do SCP é desconhecida, mas é determinado que SCP-087-1 não é a fonte dos gritos. Ah, então essa não é a criança que tá gritando lá no fundo.
Ah.
Fala.
Apenas uma pessoa repreendida.
Mano, às vezes é só o molequinho que tava querendo ir ver o jogo do Corinthians, perdeu da mãe. Ou se não, a criancinha que tava com a mãe no supermercado, perdeu da mãe e foi parar aí, ué.
Oh, isso aí já acontece, calma.
Acontece. Por que você acha que nós morre de medo?
Não, agora sem meme. Tem um parceiro meu, falo parceiro meu, mas
Cabrito?
Não é parceiro, não é, nem conhecido. Eu sei quem é.
Que uma vez Rogério Rocha, apresentador?
Uma vez se perdeu da mãe dele. Tipo assim, esse rolê o cara não falou, vou no supermercado, se perco da mãe. Ou foi no centro da cidade, se perco da mãe, que traumatizou a vida do moleque. Tipo, do moleque virar outra pessoa a partir daquele dia.
Porque se perdeu mesmo, total?
Não, se perdeu, ficou uns 20 minutos desaparecido.
Mas credo.
E isso traumatizou pra caralho. Agora, o porquê que aconteceu nesses 20 minutos, eu não sei.
Pode crer.
Mas deve ser foda pra uma criança, caralho, cadê minha mãe? Minha mãe é tudo que eu tenho, não tem minha mãe.
Sim. Pode crer, mano. Igual perder no mercado, né, velho? Você fica olhando cada corredorzinho do mercado.
Não, acho
nunca
que no mercado é mais de boa. Agora imagina no centro de uma cidade que não, você não, pode cogitar.
É foda.
Meu irmão uma vez apareceu, sabia? Em Taubaté tem um sindicato rural. Sindicato rural é um... Quando é esse evento...
Tipo o Camaro, que vai ter evento... prova dos 3 tambores de cavalo.
É isso, uns bagulho assim. Aí teve uma festa do rodeio lá do sindicato. Minha irmã era pequenininha. Aí minha mãe, tipo assim, andando com a minha irmã aqui assim, ó, do ladinho. Aí imagina que minha mãe solta a mão da minha irmã pra amarrar o cabelo, fazer alguma fita. Aí minha mãe olha, cadê minha irmã? Mano, teve que anunciar lá no alto-falante, no microfone, não achava minha irmã. Minha irmã sumiu por uns 10, 15 minutos.
Caralho.
Nessa fita aí que vocês
estão falando. E tava na onde? Fazendo carinho no marreco de Pequim?
Então, a hora que minha irmã tava, parece que minha irmã nem chorou, ela ficou benzinha, tava de boa. Parece que alguém segurou ela lá, alguém achou ela e falou, menininha perdida. Aí segurou ela.
Caralho,
acho que deve ser mais desesperador pros pais, né, mano? Que você deve pensar no pior.
Dependendo da idade da criança, ela nem se toca, tá com.
Aí minha irmã era pivete pra caralho.
Entendi. Não, mas teve uma época no Rio, quando a criança morava no Rio, que tinha maior rolê de, tipo, sequestro de shopping, assim, na galera roubar e pegar a criança.
Mas é,
aí,
velho,
mano.
Então, nós
rapar a cabeça
isso
da criança e vazar do shopping, tipo, caralho, com a pessoa, mano. É, cabuloso. Enfim, sujeitos exibem sentimentos de paranoia e medo, obviamente, né?
Porra.
Certo.
Quando confrontados com SCP-087-1, mas é indeterminado se diz sentimentos são reações anormais ou simplesmente naturais. Porra, se você tá num lugar escuro, começa a ouvir um grito, aí você vê um bagulho sem rosto, óbvio que você vai ter paranoia e medo, caralho. Durante um período de 2 semanas após a exploração 4, vários membros da fundação e alunos do campus de Expurgado relataram ter escutado batidas a uma taxa variável de 1-2 segundos por batida vindo do interior do SCP-087. A porta que conduz a SCP-087 fora equipada com 6 centímetros extras de preenchimento industrial. Todos os relatórios do bater cessaram. Funcionários autorizados podem referir-se aos documentos 087-1 a 087-4 para transições das explorações 1 e 4. Agora vamos. Aí tem vários documentos aqui dos bagulho. Não sei se é pra ler isso. Tipo, parece que é um link que vai pra outro lugar.
Ah, isso eu não li no outro, não.
Vê aí o que é.
Deixa eu abrir. Puta, mas deixa eu ler a classe e os procedimentos.
Tá bom.
Classe do objeto Euclídeo.
Como sei, enquanto eu vou ali nos barbichos ver o Elídio.
E tem a primeira fotinha aqui de como é a escada descendo.
Eu vou mostrar como é que é a escada descendo. Vem cá, me dá o celular porque acho que é mais fácil.
Que delícia.
É só uma escada escura mesmo.
Gente, é só uma escada. Imaginem uma escada bem escura.
Imagina, não, estão vendo.
Em espiral.
É, né? Spotify tá vendo, né?
Aquelas escadas de incêndio.
Foi mal, galerinha do Spotify. Aquelas escadas. Tamo junto, viu, família?
É um bagulho coisa de louco, meu truta. Tchau.
Euclides, procedimentos especiais de contenção. SP-087, para de pegar no meu pau, Zeno.
Foi mal, cara.
Tá localizado no campus de Expurgado. Muda a porta de que conduz a SP-087 é construída de aço reforçado com um mecanismo de bloqueio de liberação eletrônica. A porta do SCP tem sido disfarçada para se assemelhar a um armário de limpeza em conformidade com a concepção do edifício. O mecanismo de bloqueio na maçaneta da porta não vai se liberar ao menos que alguma taxa de volts. Que foi?
Tá chorando ali, ó. Eu? tô coçando o olho. Por que disfarçaram o trem de armário de limpeza, que eu não entendi?
Vou responder agora pra você, Calangão. Vamos nessa.
Opa.
A porta que conduz a SCP é construída de aço reforçado com um mecanismo de bloqueio. Bloqueio.
Bloqueio.
De liberação eletrônica. A porta da SCP tem sido disfarçada para se assemelhar a um armário de limpeza em conformidade com a concepção do edifício.
Entendi. Até palavras difíceis, não entendi.
Dificílima. Entendeu, Ab?
Não.
Entendeu, Marcão? Não. Tá no celular, né, Marcão? É foda,
é,
né?
É, tá vendo live de Valorant?
Eu tô combinando com a Dazi.
Filha da puta. Filha da puta.
Ele deve estar vendo o jogo de Valorant.
Não, eu tô combinando com a Dazi, que amanhã ele vai ter que estar às 9h30 da manhã lá na rua.
Perguntei? Não,
vou falar.
O mecanismo de bloqueio na maçaneta da porta não vai se liberar a menos que alguma taxa de volts forem aplicados em conjunto com a rotação anti-horário da chave. A gente ia se fuder nisso aqui.
Pera, o que é que você fala? Fala de novo.
Ai, meu Deus.
Explica com suas próprias palavras.
O mecanismo de bloqueio na maçaneta da porta não vai se liberar a menos que alguma taxa de volts forem aplicadas em conjunto com a rotação anti-horária da chave.
Putz, então ao mesmo tempo que a gente gira anti-horária a chave, que é pro horário, pro
tem
lugar...
Tem uma carga elétrica.
Já, anti-horário já é o contrário. Na hora que você vai abrir a porta, você gira o horário, né?
Cara, mas quando você vai abrir, é horário.
Você tem que dar um mini choquinho, então, enquanto você tá girando.
Tem que saber que tá censurado aqui. O interior da porta é revestido em 6 centímetros de espuma industrial. Devido aos resultados da exploração final, ver o documento 087-4, não é permitido o acesso de nenhum funcionário ao SCP-087.
Onde que fica essa escada? Não fala?
Na puta que pariu.
Entendi. Mano, muito louco, né, mano?
Ah, está localizado no campus de Expurgado.
Tá. Mano, imagina você chega num lugarzinho assim, você abre uma escada que desce... Que tem uma criança falando.
Não, só de a luz, só dela absorver a luz e a luz já não ficar do mesmo jeito.
Cabuloso, né? A gente não lê. Nossa, agora tem os bagulho relatado aqui com diálogo e tudo, mano.
Nos documentos?
É. Puts. Tem todo o relato, mano, de todas as...
Não, mas nos outros acho que não tinha.
Devia ter, Calango.
Será
devia
que não?
Devia ter.
Lê aí o diálogo.
Ter chorado mais.
É muito grande?
Documento 087-1, exploração 1. D8432 tem 43 anos, sexo masculino, caucasiano, de largura média e fundo psicológico normal. Designação de classe D é um resultado de rebaixamento devido ao mau uso do SCP. Censurado. D8432 foi equipado com uma lâmpada de 75 watts anti-inundação com bateria capaz de durar 24 horas. Uma filmadora portátil equipada com um fluxo de transmissão e um fone de ouvido para comunicação do Dr. Drauzio Varela no controle.
Certo. Dr. Áuzio.
Áuzio. D8432 entra em SCP-087 através da porta na plataforma inicial. Apesar da potência, a lâmpada de inundação só ilumina os 9 primeiros passos. A segunda plataforma não é visível. D8432, tá escuro pra caralho, Dr. Drauzio Varela. Sua lâmpada está funcionando corretamente? D8432 aponta a luz da lâmpada para fora da porta e observa o corredor do prédio acadêmico. A luz atinge significativamente.
É um prédio, é tipo uma escola?
Você quer fazer o doutor?
Quero.
E eu faço... Puta que pariu. Senta aqui.
Você faz o trampo da câmera, senta lá.
Eu vou lá, tá, gente? Peraí.
Aí a gente vai fazer uma dramatização agora.
Vem comigo agora que nem vai ser feito de montão. Ah, esse botão
é melhor. É como se o Zero fosse nós gravando, ele gravando nós que tá lá.
É, você tá gravando nós que tá lá, tá ligado? Você também faz parte. Você é o cara que tá registrando tudo.
Vamos lá, cheguei na porta.
Como que é o briefing? Como é que é o briefing?
Você tá gravando nós, é esse o briefing. Vamos lá, vou voltar. D8432, que sou eu, entra em SCP-087, que é a parte da escada, através da porta na plataforma inicial. Apesar da potência, a lâmpada de inundação só ilumina os 9 primeiros passos. A segunda plataforma não é visível. Tá escuro pra caralho.
Sua lâmpada tá funcionando corretamente?
D8432 aponta a luz da lâmpada para fora da porta e observa o corredor no prédio acadêmico. A luz atinge significativamente mais. D8432. Significativamente. D8432. Eu sou o D8432, ele é o Dr. Drauzio Varela.
Já entendemos!
Aí eu vou ler agora porque eu sou o D8432. Sim, tá funcionando, ela só parece que não vai iluminar a escada de todo o caminho.
Obrigado. Por favor, continue.
Obrigado pela ajuda. Eu desço 13 degraus antes de chegar à segunda plataforma. Desce a plataforma...
Aí. Tem que descer, tipo... É.
Quero ver agora. Matt sabe descer um degrau?
Saberemos. Não vou falar, não vou falar, não vou falar. Volta aí, camarada. Tá, cadê?
Calma aí, tô lendo.
Não, é isso. O sujeito, calma. Puta, é meio grande, hein, mano. Vamos agilizar, porque é meio grande.
Quanto tempo aí, Marcão?
Não, 54.
Puta! 54. Vamos só ler isso aí rapidão.
Lê só desse mano, lê só desse mano.
Tá.
Lê normal, lê normal.
Deixa eu ler, que você tá muito devagar.
Ó,
o Matt desce 13 degraus antes de chegar à segunda plataforma. A plataforma tem a forma de um semicírculo com a superfície e paredes de concreto, aparentemente. Não há marcas distintas, além de manchas indescritíveis de poeira, sujeira ou desgaste consistente com o que é encontrado em uma escadaria típica de concreto. O Matt gira 180 graus para começar a descida do segundo piso. Em seguida, faz uma pausa. Alguma razão para parar?
Você ouviu isso? Tem uma criança lá embaixo, soa como uma.
Suado, né, mano?
Nada do áudio descrito fora registrado através da câmera ou do microfone nesse momento. Você poderia descrever o som?
É de uma jovem, uma mulher ou um menino muito jovem. Ela tá chorando e soluçando, dizendo: por favor, ajuda.
Deus.
Por favor, sim, ela continua repetindo isso e chorando.
Cadê chorando? Cadê onde que tá? Tem uma criança lá embaixo,
chorando. Deus, você pode.
Você pode estimar a distância entre a voz e a sua posição atual?
Ah, foda-se, eu não sei, talvez 200 metros pra baixo. Ah, então foi assim, ele só chutou.
Só chutou. Por favor, continue abaixo para o próximo piso. O Matt desce mais 13 degraus. Quando ele atinge o próximo piso, o áudio da criança, tal como descrito, é captado. A criança alterna entre soluços, prantos e as palavras: por favor, ajudar, e aqui embaixo. O nível do áudio é compatível com o relatório da D8432 sobre estar localizado em cerca de 200 metros abaixo. Você ainda pode ouvir o choro?
Sim.
Também estamos recebendo. Por favor, continue para baixo. Pare caso detectar quaisquer alterações no áudio ou ambiente. O Matt desce mais 3 pisos antes de parar.
Eu continuo indo?
Por favor. O Matt continua mais 17 pisos, 16 mais 1 piso, total de 22 pisos, antes de parar. Não há mudanças visuais no ambiente, e cada piso tem sido um consistente 13 passos.
Eu não tô chegando nem um pouco mais perto da criança.
Áudio estéreo confirma que o ruído de choro não tem aumentado em volume e mantém cerca de 200 metros abaixo do sujeito. Anotado, por favor, continue. O sujeito continua mais 28 pisos antes de parar, total de 50 pisos. O Matt está de pé no patamar 51, contando o primeiro pouso no nível do solo. O Matt é estimado a estar 200 metros abaixo da plataforma inicial. 34 minutos se passaram. O volume do choro não aumentou.
Oh, meu Deus.
Eu tô me sentindo um pouco desconfortável.
Você passou um longo tempo no escuro, amigo. Numa escada desconhecida. É natural. Por favor, continue. O Matt hesita antes de se mover para a próxima escada. À medida que o sujeito se move para a frente. A lâmpada de inundação ilumina um rosto localizado aproximadamente na parte inferior da escadaria. Parece ser do mesmo tamanho de uma forma como uma cabeça humana, exceto pela falta de boca, narinas e pupilas. O rosto é completamente imóvel, mas está fazendo contato visual direto, indicando sua consciência de D8432.
Porra! Que porra é essa? Caralho!
Meu Deus,
que porra é essa?
Você pode, por favor, escrever o que você vê?
Ah, mas já foi reprovado no teste de ti.
Não. Só tá olhando pra mim.
É aqui, burro. É aqui, ó.
É um tipo de rosto de uma pessoa e essa porra tá olhando diretamente pra mim. Merda, merda, merda.
Meu Deus.
Tá olhando pra mim, diretamente pra mim.
O Zero acabou de ir embora. Está em movimento? Não, só tá olhando pra mim. Essa bota é assustadora. Por favor, tente iluminar a entidade. Merda, eu não quero. O rosto se joga para frente a cerca de 50 centímetros, literalmente na frente do Matt. Merda, 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 merda. Removido.
Morri!
O Matt entra em um estado de pânico e rapidamente sobe as escadas. O Matt atinge um andar térreo em 18 minutos, no momento em que ele cai e desmaia. Não há nenhum sinal do bebê ou do bicho.
Revisão das filmagens indica um número igual de pisos e passos, tanto dos ascendentes como descendentes. A áudio dos choros e prantos se mantém ao mesmo volume até o último piso, momento em que terminam. Relatórios médicos indicam que o colapso foi resultado da rápida ascensão da escada, causando fadiga. É isso, gente. Acabou o balela. Tamo junto.
Puta que pariu,
pô,
velho.
Demorou esse diálogo.
Nossa, mas não precisa.
Mas foi interessantinho.
Eu não entendi.
Você não entendeu?
Ah, você ficou focando na gente. Você...
É porque o Marcão é burro.
Eu entendi.
Não, foi muito fácil. Não, a gente só mostrou o que estava documentado antes.
É um relato de uma pessoa que viveu na escada.
Que desceu na escada. Ele explicou como é que ele viu a pessoa, falou 200 metros.
É, e aí tinha o doutor lá em cima comunicando com ele.
É, tá certinho, galera.
É isso, mano. Acabou, galera. Tamo junto.
Aí tem mais três desse. Vamos nessa?
Não. É nóis, gente. Falou. Valeu.
Falou.
Tchau, balela.